Olá pessoal, bem-vindos a mais um DNCast. Meu nome é Ana Luísa e essa semana cientistas descobriram um exoplaneta, ou seja, um planeta que se encontra fora do nosso sistema solar, com características como a temperatura muito semelhantes à da Terra, podendo inclusive ter água. Esse novo planeta se chama TOI-1231b. E se encontra a 90 anos-luz de distância da Terra. Ele orbita uma estrela anã vermelha conhecida como NLTT-24399, que é menor e mais escura do que as estrelas como o nosso Sol. A descoberta desse novo planeta será publicada em um estudo na The Astronomical Journal. A coautora desse estudo, Diana Dragomir, professora assistente no Departamento de Física e Astronomia da Universidade do Novo México, em um comunicado disse: embora o TOI-1231b esteja 8 vezes mais perto de sua estrela do que a Terra do Sol, a temperatura é semelhante à da Terra, graças à sua estrela hospedeira ser mais fria e menos brilhante. Com a descoberta, os cientistas já foram capazes de calcular o seu diâmetro e com isso eles conseguem calcular a sua densidade, inferindo assim a sua composição. Para eles, trata-se de mais um planeta gasoso, por conta de sua baixa densidade, o que difere da Terra, que é um planeta rochoso, mas ainda não se sabe ao certo quanto à sua atmosfera. Os pesquisadores acreditam que a temperatura deste novo planeta gira em torno de 140 graus Fahrenheit, o que seria 60 graus Celsius, o que o torna um dos mais frios dos pequenos planetas disponíveis para estudos futuros de sua atmosfera. A principal autora do estudo, Jennifer Burt, é pós-doutoranda no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia, disse em um comunicado que, comparado com a maioria dos planetas em trânsito destacados até agora, que costumam ter temperaturas escaldantes de centenas ou milhares de graus, o TOI-B é positivamente frígido. E ela ainda disse que o TOI 1231b é um dos únicos planetas que conhecemos com tamanho e faixa de temperaturas semelhantes ao da Terra. As observações futuras deste novo planeta nos permitirão determinar o quão comum ou raro é a formação de nuvens de água em torno deles, dos temperados. Agora, se tratando da Covid aqui no Brasil, as notícias nunca são boas. Na quinta-feira, no dia 10, o presidente Jair Bolsonaro discute com Marcelo Queiroga, o atual ministro da Saúde, sobre a desobrigatoriedade do uso de máscara para aqueles que já se encontram imunizados ou aqueles que já tiveram a doença. A Organização Mundial de Saúde afirma que a dispensa desses cuidados só pode acontecer quando não há mais a transmissão comunitária da doença e não depende apenas da vacinação contra a Covid-19. É importante lembrar que aqui no Brasil nós temos apenas 11% da população completamente imunizada, ou seja, com as 2 doses. A Organização Mundial da Saúde ainda afirma que a pandemia não terminou. Há muitas incertezas com novas variantes e precisamos manter os cuidados básicos para salvar vidas. Durante a gravação desse episódio, o número de mortes pela doença no Brasil é de mais de 480 mil mortes. Nós deixamos aqui os nossos sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos por essa doença. E ressaltamos mais uma vez a importância do uso de máscaras, preferencialmente a PFF2, para o enfrentamento da pandemia, bem como o seguimento de todas as medidas de segurança. Também ressaltamos novamente a importância da vacinação para o enfrentamento da pandemia. Então, confira sempre em sua cidade qual é a faixa etária que está vacinando e se vacinem e se protejam sempre. Que assim nós protegemos a nós mesmos e as pessoas que amamos.
Praticamente encerrada a apuração das eleições presidenciais no Peru, o candidato Pedro Castillo parece ser o vencedor. Mas não é simples. O esquerdista ficou na frente com 50,18% contra 49,82% de Keiko Fujimori, faltando apenas 1% das atas a serem contabilizadas e cerca de 60 mil votos de diferença. Em um cenário normal, Castilho apareceria na sacada dentro de alguns dias e agitaria seu chapéu de palha em sinal de vitória diante de seus seguidores, que desde domingo dormem nas ruas de Lima. No entanto, este momento não tem nada de comum. É o momento mais importante da história recente do Peru. Fujimori não aceitou os resultados e pediu a revisão de 800 atas de votação, o que poderia estender o desenlace em mais 2 semanas, de acordo com especialistas eleitorais consultados. O que pode acontecer durante esse tempo em um país que experimentou uma grande instabilidade política nos últimos 5 anos é uma verdadeira incógnita. O Peru tem um dos sistemas eleitorais mais transparentes do mundo. Os resultados das 86 mil mesas distribuídas por todo o seu vasto território sobem no portal do Escritório Nacional de Processos Eleitorais. Essas atas são assinadas pelos delegados de cada partido, por funcionários e supervisores. Se a equipe dos candidatos não aprovar alguma delas, pode solicitar sua revisão ou impugná-la diretamente. A primeira instância do Tribunal Eleitoral, o Jurado Nacional Eleitoral, avalia a queixa, ato que nestes dias está sendo transmitido ao vivo por streaming e determina se a ata é válida ou não. Se o candidato continuar insatisfeito, pode levar a reclamação à segunda instância, ao plenário do tribunal, que tem a última palavra. Como se trata de um sistema muito garantista, caminha lentamente. Durante as primeiras 24 horas, a apuração foi rápida porque as atas vinham das cidades. Na terça-feira, com 95% dos votos apurados, as mesas da selva e das montanhas, assim como os votos do exterior, começaram a ser contabilizados. O ritmo da apuração diminuiu. A autoridade eleitoral, por sua vez, revisava as atas sobre as quais os delegados levantaram dúvidas. Este processo terminará nos próximos dias e tem como vencedor imediato Castillo, que já foi cumprimentado por outros presidentes da região, como o argentino Alberto Fernandes e por outros ex-dirigentes, como Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve pedir a líderes de outros países ocidentais que se oponham à crescente influência da China durante o segundo dia da cúpula do G7. Na reunião que começou na sexta-feira, dia 11, na Grã-Bretanha, o presidente Biden deve convocar uma nova aliança para rivalizar com os investimentos de Pequim em infraestrutura nos países em desenvolvimento. Os Estados Unidos e seus aliados acusam a China de trabalho forçado e outras violações dos direitos humanos na província de Xinjiang. No encontro, os líderes do G7 também se comprometerão com um novo plano para impedir futuras pandemias. As medidas incluem reduzir o tempo necessário para desenvolver vacinas e tratamentos para a Covid-19 para menos de 100 dias.